Bom, então podemos fazer a nossa reunião. Sr. Deputado, podemos ir andando, independentemente de estar a tirar o café. Bom, então temos como primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos as atas número 151 e 152. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre alguma destas atas? Então, silêncio é aqui a essência e, portanto... Não, não, já está. Certo. Pronto. Sim, senhor. Então, podemos dar por aprovado por unanimidade, não é verdade, com sujeição à ratificação numa futura reunião com a presença do senhor Presidente Emérito. Muito bem. Ponto número 2. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Postrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, eu não serei muito prolixo, direi apenas que nos foi distribuído para relatar a pedido da Comissão de Assuntos Europeus o conjunto das iniciativas europeias que a Comissão de Defesa entende deverem ser escrutinadas. O relatório, o texto que nos é dado para análise é um texto que salienta a grande importância da política externa da União Europeia, fala pouco de defesa e de segurança, mas aborda genericamente o tema, salienta, como disse, a grande importância da ação externa, da política de ação externa da União Europeia, a política externa comum, embora isso depois não tenha tradução nas iniciativas que podem ou não ser alvo de escrutínio, porque, na verdade, apenas três ou quatro me parecem merecer alguma ligação a esta área. Eu só distribuí hoje um bocadinho tardiamente, peço desculpa por isso, o relatório, porque a própria percepção da necessidade de o fazer também foi um bocadinho tardia. O Sr. Presidente, na última reunião em que eu não estive, tinha pedido aos grupos parlamentares para verem quais as iniciativas que entendem útil ser feito o escrutínio. Eu atrevo-me aqui a sugerir o escrutínio sobre três iniciativas. A iniciativa número 13, relativa a um plano de ação para a indústria de defesa, e que visa definir as ações concretas para melhorar a competitividade da indústria de defesa. No capítulo da ação externa e assuntos marítimos, a comunicação conjunta com a alta representante que vai definir o quadro estratégico coerente que combina a segurança interna e externa e se baseia na cooperação, nas complementariedades e na partilha dos recursos a nível civil e militar, para fazer face mais eficazmente aos principais problemas relacionados com a segurança marítima. E relativamente ao Estado de Direito na União Europeia, uma iniciativa também ela não legislativa, tal como as anteriores, em que se desenvolve uma reflexão sobre a elaboração de um quadro que permita dar uma resposta coerente em caso de ameaça ao Estado de Direito. Atrever-me ainda, embora não o tenha posto no relatório, mas poderia ser acrescentado se tivessem de acordo, mas confesso que tenho algumas dúvidas sobre se devemos ou não fazer o escrutínio dessa iniciativa, mas da discussão aqui com os senhores deputados talvez pudéssemos chegar a uma conclusão. É uma iniciativa que está no anexo 1, relativa à segurança das redes e da informação, em que há uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. Não é uma matéria que tenha, eu não vi a iniciativa para estar aqui agora a aprofundar muito sobre aquilo que lá esteja previsto na iniciativa. Mas admito que possa ter alguma coisa a ver com segurança e defesa e talvez valesse a pena nós olharmos para ela. E depois de olharmos para ela, logo veríamos em que medida isso mexe ou não mexe com as competências e atribuições desta, com as atribuições e competências desta Comissão. Portanto, eu sugeriria, à partida, aquelas três que escrevi no relatório e propunha alguma reflexão sobre esta para ver se pomos ou não no relatório e, naturalmente, qualquer iniciativa que alguns dos senhores deputados entenda que deva ser escrutinada, nós acrescentá-la-emos no, no, na proposta de relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados que se querem pronunciar sobre esta matéria, fazem favor. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para dizer que o PCP vai abster-se neste relatório, não tanto por causa do relatório propriamente dito, ele é efetivamente factual e descritivo, não é aquilo que habitualmente se designa um relatório limpo, não é? Não faz grandes considerações, não é por desprimor relativamente ao relatório ou mesmo ao deputado que elaborou o parecer que aproveito para saudar. A nossa abstenção visa, sim, um conjunto de considerações que a União Europeia faz sobre ela própria como um ator de paz no plano mundial e na Europa em concreto, que não corresponde inteiramente àquilo que é a nossa leitura. Importa recordar a guerra da Jugoslávia e o papel que a União Europeia teve na promoção daquela guerra e também a intervenção de países e da União Europeia noutros conflitos um bocado por todo o mundo. Dá nota, então, porque o nosso sentido de abstenção relativamente a este relatório vai neste sentido, nesta consideração, que aproveitamos para deixar uma nota de preocupação quanto aos futuros envolvimentos do nosso país e da União Europeia num conflito que ameaça ou que paira sobre a Europa, nomeadamente a pretexto da Ucrânia e com o conflito da Rússia, em que a União Europeia prepara-se, e não é, na nossa opinião, de desconsiderar, ou não é coincidência, este mesmo cenário que está apontado com o reforço da indústria militar que agora surge de uma forma tão premente neste mesmo relatório. Dá nota também, embora essa matéria não seja aqui abordada, a perspectiva da criação de um exército único europeu é uma perspectiva com a qual o PCP sempre esteve contra. Estão a ser tomadas medidas nesse sentido, nomeadamente a boleia da partilha de recursos, etc., ser construído um cenário em que os países tenham cada vez mais pequenas parcelas de exércitos que contribuem para um todo global, no fundo construindo um exército europeu único, por uma via, não por via legislativa ou assumida, mas por uma via indireta, construir esse mesmo exército único europeu, o qual compromete aquilo que são componentes da soberania nacional dos respectivos países. E nessa medida, a nossa abstenção relativamente ao relatório, deixando claro que não se trata relativamente nenhuma desconsideração relativamente ao relator ou ao relatório propriamente dito, mas sim ao conteúdo da própria comunicação que nos merece dúvidas.
Senhor, mais alguma inscrição? Senhor Deputado.
Senhor Presidente.
Passou.
Apenas para saudar o deputado Marcos Estrela, relator, dizer que de facto chegou muito em cima da hora o relatório, mas também não é muito extenso, portanto, dá para ter chegado. Mas não é por ter chegado em cima da hora que a temática não deixa de ser importante. E também saudar, acho que as três matérias que o deputado relator dá especial ênfase são matérias consensuais e matérias que também têm, da nossa parte, total acordo e, portanto, que iremos votar favoravelmente.
Sr. Deputado João Rebelo, passou.
Obrigado, Sr. Presidente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Marco Pestelo pelo relatório e pelas indicações que dá em matérias que podem ser muito importantes, dependendo, como aliás deixou entender o Sr. Deputado, do que a senhora Lady Ashton, que o deputado Mário Soares gosta tanto, João Soares, quando eu leio a estratégia para a União Europeia, que é uma comunicação conjunta com a alta representante, definirá um quadro estratégico, eu já entro já com o sentimento que é que sairá dali objetivamente. Mas pronto, acho que são matérias muito importantes e que merecem a nossa atenção, são aqui referidas. E nomeadamente sobre estas questões da competitividade da indústria da defesa, como abordou o nosso colega Jorge Machado também, é uma matéria que está em cima da mesa já há muitos anos, porque se é verdade que em termos de eficácia militar estamos muito atrás dos nossos aliados norte-americanos, também não deixa de ser verdade que a Europa tem um investimento na área do equipamento militar não muito longe dos americanos no seu, na sua totalidade. O produto final é que, manifestamente, é inferior, por opções estratégicas erradas, por um custo maior que tem na feitura desse mesmo equipamento militar, pelo facto de os países não interagirem quando têm interesses comuns no determinado tipo de indústrias. Portanto, esta abordagem, esta temática, que é aqui referida, é algo que está neste momento e deve estar, e está em cima da mesa, já o esteve nos anos anteriores, nós já ouvimos falar isto desde 2002, 2003, com grande intensidade, mas neste momento, tendo em conta os meios diminutos que os Estados têm para garantir o requerimento das suas Forças Armadas, esta análise mais global da indústria militar, da indústria de defesa, deve ser e deve estar presente. Não necessariamente, como disse o Sr. Deputado, uma lógica belicista, no caso concreto do que se está a passar na Ucrânia, mas que isto é um problema que tem 10 anos. E os dados são claros, nós temos um atraso evidente em relação aos outros países. E não temos meios neste momento para andar a dividir as forças por outras áreas. E, portanto, eu acho que faz bem o relatório também alertar para esta questão. E o último inciso que disse o Sr. Deputado, que não está no relatório, mas pediu para estar, eu acho que é importante. E ainda tivemos recentemente más notícias na área dos ataques cibernáuticos que vêm, como é que isto é uma problemática, de facto, muito, muito grave e que ameaça as seguranças do Estado, ameaça o coletivo e, portanto, não podemos perder muito tempo em achar ou não achar que isto é prioritário. É, de facto, uma das prioridades que os países devem enfrentar, os crimes feitos a nível dos ciberataques, ciberterrorismo, enfim, todo o tipo de ameaças que nós, infelizmente, nós, entenda-se todos os países, são confrontados neste momento. Portanto, Sr. Deputado, agradeço o envio do seu relatório e aqui ficam os comentários. Obrigado.
Eu queria também, em nome da bancada do Partido Socialista, eu sei que somos suspeitos, tratando-se do nosso coordenador, como autor do relatório, deixar aqui um elogio muito sincero a este trabalho notável, que é um trabalho de grande inteligência e de grande agúcia política. Como, aliás, sublinhou naquilo que é uma leitura subliminar a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, para além dos elogios explícitos, que eu sei que são também os mais sinceros. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo fez aqui um trabalho que é um trabalho notável, onde há também uma grande capacidade de encaixe em relação a algumas das situações que sabemos que se vivem no quadro da União Europeia. E eu estou como o Sr. Deputado João Rebelo em relação à intervenção do nosso colega de PCP. Estou no essencial de acordo, não há aqui nenhuma perspectiva belicista. Agora, aqueles que querem a paz e querem que a Europa tenha um papel importante na defesa da paz e da cooperação internacional têm que querer, inevitavelmente, uma política externa de segurança e defesa comum no quadro europeu. Estamos muito longe disso, como aliás este relatório sublinha de uma forma muito subtil, mas clara, e eu acho que é muito importante que se façam avanços nesta matéria. Há um outro tema que o Sr. Deputado João Rebelo também referiu, e muito bem, a justíssimo título. Eu lembro-me que aqui há uns anos passei por uma das instâncias de poder na Europa, que foi o Parlamento Europeu, durante um aninho. Aquilo também não convém estar lá muito mais do que isso, porque aquilo cria uma toxicodependência e nós conhecemos em todos os partidos, nós conhecemos, isto é porque não há, hoje não há imprensa aqui, nós conhecemos em todos os partidos casos de toxicodependência séria, e deu-me para perceber, e estamos a falar ainda de Europa há 15, e há aqui um dado que é muito importante e que João Rebelo referiu. O que na Europa há 15, eu não tenho as estatísticas agora para os 27, mas talvez João Rebelo tenha. O que a Europa há 15 gastava em política de defesa e em matéria de armamento comparado com os Estados Unidos da América era, na altura, qualquer coisa como 80 para 100%. Nós gastávamos 80% do que eles gastavam. A soma dos gastos parcelares de cada um dos países. E depois a eficácia reduzia-se a 20% ou 25%. Porque nem sequer temos sistemas de armamento compatíveis entre países que são aliados e que fazem parte de uma. E o exemplo da Jugoslávia, que foi invocado e muitíssimo bem pelo Sr. Deputado do PCP, é para mim um exemplo particularmente querido, porque eu devo dizer que nessa altura era autarca, isto foi na pré-história, há muitos anos, era autarca numa cidade com alguma importância, numa coligação com o PCP, e o Presidente da Câmara de Belgrado, que era um opositor de Milosevic, convidou todos os presidentes de Câmara da União Europeia
para visitar em Belgrado, que estava a ser bombardeada. E a única cidade que aceitou fazer essa visita, que não era fácil, não quero acrescentar nada especial, foi Lisboa. E eu fui lá, aliás, com um ilustríssimo dirigente do PCP, que é o António Abreu. Fomos lá os dois, fomos de carro, a partir da fronteira da Hungria, que era o acesso que se podia ter nessa altura. E durante a noite ouvimos um bombardeamento sobre Belgrado, embora um bombardeamento cirúrgico. Eu lembro de uns anos depois, e isto também estamos à vontade, o antigo embaixador dos Estados Unidos, eu estava num daqueles almoços do American Club, e ele disse, mas você deu uma trabalheira quando foi a Belgrado, não imagina o número de telegramas que eu mandei a dizer, não acertem no gajo, porque não arranjam moçarilha. Bem, e de facto, o Sr. Deputado citou bem a guerra da Jugoslávia, que foi a guerra a pretexto do Kosovo, porque esse é, digamos, um dos grandes pecados originais. Eu sou insuspeito. Foi a administração Clinton, pela qual eu continuo a ter simpatias, embora tenha ainda mais para do Obama, e foi o governo de António Guterres, que é um governo do Partido Socialista, que eu acho que foi um belíssimo governo, que nesse plano falhou. Mas não foi no quadro da União Europeia, foi no quadro da NATO, sem uma resolução do Conselho de Segurança. E criou-se um dos maiores monstros, que é o pecado original, que explica, em parte, aquilo que está a passar na Ucrânia, que é uma coisa chamada Kosovo. E quem lá não foi, devia lá ir para ver o que aquilo é. O seu presidente emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, já lá foi. Mas é um homem contido, é um grande diplomata, é um grande homem da ciência política e, portanto, não dirá nada sobre isto. Mas João Rebelo, que nessa matéria pode dizer mais, que diga o que aquilo é. Aquilo é um grande... E aquilo é que explica depois o erro que os russos fizeram na Ossétia do Sul e na Abcásia, explica em parte aquilo que se passou na Crimeia e aquilo que está a passar na Ucrânia. Esse é o pecado original. E, infelizmente, Portugal, que durante muitos anos resistiu a reconhecer o Kosovo, infelizmente, ainda com o governo anterior, que era infinitamente melhor do que este, e não foi culpa do Primeiro-Ministro, foi culpa do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu acompanhei sem pormenor, do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, que hoje parece que é presidente de um banco, nem sei. Eu bancos, para dizer a verdade, não me ocupo dessas coisas. Mas reconheceu, Portugal reconheceu. E por pressão do Presidente da República. Cometeu esse erro, reconheceu o Kosovo. Isso aí, devo dizer, tem razão em matéria da guerra da Jugoslávia, mas é justamente no sentido contrário. Nós precisamos era de uma política europeia de segurança, externa de segurança e defesa comum. E esse é que é o déficit, um dos déficits mais dramáticos da Europa. E era por aí que nós temos que começar, porque sem isso, nada feito. E depois, claro, ficamos na mão das senhoras Merkel, que vão aparecendo nos mais diversos países pesados em termos de Europa. Agora, este relatório é um trabalho de grande inteligência do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que tem que ser agradecido com a maior das sinceridades por todas as bancadas, incluindo a sua própria. E tenho dito, Sr. Presidente.
Sr. Relator, quer usar a palavra, faz favor.
Sr. Presidente.
Devido à grandeza das intervenções.
Estou esmagado pela grandeza das intervenções, não tenho palavras.
Obviamente que deve dizer, tem que dizer capazes, alguma coisa.
Capazes de acompanhar. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado pelas referências elogiosas, claramente excessivas. Eu concluiria apenas, e pediria então ao Dr. Fontes para fazer o favor de inserir na lista das iniciativas de escrutinar esta que eu aqui referi relativa aos sistemas de redes e de informação, e julgo que podemos votar o relatório e remetê-lo para a Comissão de Assuntos Europeus, que dele fará com certeza bom uso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria fazer três comentários em relação a este processo. O primeiro comentário é naturalmente para saudar o relator que fez este relatório num curto espaço de tempo. Eu sei que foi num curtíssimo espaço de tempo que houve a oportunidade de fazer a leitura deste documento, que é o Programa de Ação da União Europeia em relação aos setores da segurança e da defesa. O segundo comentário tem a ver com esta adenda, ou pelo menos a junção de outra componente de análise em relação ao próximo futuro sobre questões de segurança que tenham a ver com as atividades da União Europeia. Eu acho que tem toda a oportunidade a integração desta sugestão do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. E porquê? Nós não precisamos de ir muito longe. Toda a gente viu há dias que houve um ataque cibernético à Procuradoria-Geral da República e que foram considerados e saíram, portanto, daquele ataque cibernético, saíram mais de 2 mil e tal currículos de juízes com os números de telefone próprios e tudo mais, as funções que tinham, e que é uma questão que me parece que,
aos processos.
Que talvez merecesse. E que, portanto, merecesse talvez um pouquinho de atenção de, das pessoas, não é? E neste caso dos órgãos responsáveis do Estado. Não sei se recordam que na última reunião com o nosso chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, eu perguntei qual é que é o estado da arte em relação à questão da unidade de ciberdefesa e cibersegurança. Nós somos um dos estados mais atrasados nessa matéria neste momento. E a prova está à vista que devíamos estar um pouquinho mais adiantados. Aconteceu esta intrusão no espaço informático, penso que do Ministério da Justiça, da área do Ministério da Justiça, de uma maneira perfeitamente profunda. E isso devia ser motivo de preocupação em relação a diversos responsáveis do Estado. De qualquer modo, a abordagem que foi feita aqui pelo Sr. Deputado Marcos Pestrela em relação a esta área, penso que é perfeitamente oportuna. Nós devemos acompanhar e escrutinar todas as questões que têm a ver com a área da segurança e da defesa. Até porque, em termos de Europa, ainda não há bem uma conceptualização do que é que deve ser a defesa e o que deve ser a segurança. E há aqui um certo espaço neutro ou cinzento que devia ser clarificado. De qualquer modo, eu penso que é muito oportuno que nós acompanhemos todas estas questões para que realmente possamos estar em cima dos acontecimentos nestes assuntos. Eram os três comentários. Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. E, portanto, penso que está adquirido este relatório com a abstenção do Partido Comunista. Muito obrigado. Um ponto número 3, que é visita ao NRP Figueira da Foz. Foi aqui inserido este ponto na ordem de trabalhos. Não sei se algum dos seus deputados se quer pronunciar sobre esta matéria. NRP Figueira da Foz. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor.
Com certeza que, estando na ordem de trabalhos e tendo nós efetuado uma visita ao NRP Figueira da Foz, eu gostaria apenas de referir que tivemos a ocasião de conhecer uma plataforma naval que está ao serviço da Marinha, que é uma plataforma de grande capacidade. Muitos de nós, creio que já conhecíamos o Viana do Castelo, que é o primeiro navio da série. Mas eu, pelo menos, ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer o Figueira da Foz. Não iria aqui dissertar muito sobre as qualidades do navio. Diria apenas que nos pareceu, dentro dos nossos conhecimentos e de acordo com os relatos que foram feitos pelos oficiais de marinha presentes, que é um navio com capacidade para cumprir todas as suas missões. E realmente reafirma a pena que temos e o prejuízo que pode advir para o Estado português o abandono deste programa de construção dos navios de patrulha. Porque nos parece que... E isto agora, para além da questão dos estaleiros navais, que também poderíamos conversar sobre ela, mas não sendo sobre isso que estamos a falar, sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, parece-nos que não é incompatível com a solução que foi desenhada para os estaleiros navais de Viana do Castelo, procurar mecanismos de continuidade daquele programa. O Governo e a Marinha estão à procura de soluções alternativas, aparentemente mais baratas, que visam encontrar meios navais capazes de ultrapassar as dificuldades de quase rotura em que a Marinha se encontra, que são, aliás, públicas. Esperemos que não haja nenhuma situação limite, mas que estão reunidas as condições para que isso possa acontecer. Ainda hoje é notícia no jornal, por exemplo, no que respeita ao salvamento marítimo. Uns sinais muito grandes de descontentamento de uma parte muito significativa de pilotos, um número muito significativo de pilotos da Força Aérea que trabalham nessa área. Sabemos que há algumas plataformas aéreas ligadas ao salvamento marítimo, designadamente a EH-101, que não estão ativos, que estão desativados por falta manutenção. Creio que há pelo menos já 3 aeronaves nessa situação. E aquela plataforma revela a capacidade que a Marinha e o Estado Nacional, quadro de grandes dificuldades de toda a natureza, dificuldades de natureza técnica, dificuldades de natureza humana no relacionamento, dificuldades de natureza económica, dificuldades de natureza financeira, mas num quadro de grandes dificuldades foi possível construir uns equipamentos de grande qualidade e que são um salto muito significativo para a Marinha Portuguesa em relação àqueles que eram os navios que faziam aquelas missões anteriormente, alguns dos quais, aliás, ainda fazem. Portanto, justificar-se-ia, talvez, que o Governo procurasse encontrar soluções de continuidade daquele programa, mesmo que fora dos quadros dos estaleiros navais de Viena do Castelo, tal como nós os conhecemos, e procurar outras soluções dentro do quadro que se vier a constituir, que penso que não será incompatível, mas espero que não seja. E, de resto, realmente o navio é um navio excelente, a Marinha está muito contente com o navio e tem boas razões para isso. Acho que vale a pena procurarmos soluções de dar continuidade àquelas plataformas. Muito obrigado.
Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? O Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, constatar 2 factos. Primeiro, é a forma como a Comissão foi recebida pela Marinha e o tratamento. Queríamos aqui destacar a forma correta e cordial e profissional com que a Comissão foi recebida no RP, no NPO Figueira da Foz. E dizer também o seguinte, nós, um bocadinho em seguimento daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, relativamente à construção naval, efetivamente aquele navio é um navio de excelência, nós ficamos efetivamente muito bem impressionados relativamente à qualidade do navio e a sua construção, e aquele navio obriga-nos a todos, na nossa opinião, a refletir seriamente sobre aquilo que foi feito em Viana do Castelo, necessariamente, e o que foi feito à construção naval no nosso país. Principalmente tendo em conta que não só se coloca o problema da substituição e da renovação dos navios da Marinha Portuguesa, como se colocam e abriram-se possibilidades daquele projeto ser exportado para outros países, o que tornaria não só o projeto do navio e os estaleiros navais sustentáveis a médio e longo prazo. E, portanto, acho que merece reflexão. E, em vez de comprar, permita uma expressão, sucata de outros países, seria bem mais interessante termos capacidade de construção no nosso país que permitisse desenvolver aquele projeto e depois exportá-lo para diferentes países que estariam interessados na sua aquisição. E um navio daquelas características, com certeza em exposição e demonstração junto de outros países, com certeza que ganharia mercado em países, nomeadamente em países de língua portuguesa. E dar nota do seguinte, associar à construção daquele navio possibilidades de cooperação internacional, de formação de quadros das marinhas de países que falam língua portuguesa e numa perspectiva integrada de venda, formação de quadros e de cooperação militar, abria um potencial verdadeiramente extraordinário para o nosso país na construção daqueles navios e na cooperação com países de língua portuguesa e sermos nós os vendedores de equipamentos e não países terceiros e, portanto, potenciar aquilo que era a indústria naval portuguesa seria, podia-se utilizar aquele projeto, aquele navio em concreto para esse desidrato. E, portanto, acho que isto importava uma reflexão coletiva sobre esta matéria. É bem conhecida a posição do Partido Comunista Português, mas de salientar a qualidade e a forma como decorreu a visita, que para nós foi extremamente importante para conhecer em loco aquilo que é a realidade e a qualidade do navio. E disso.
Muito obrigado. Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Sr. Deputado André Pardal.
Bem, relativamente à visita ao NRP Figueira da Foz, partilhar também algumas das considerações que tanto o deputado Marcos Portela como o deputado Jorge Machado em relação à qualidade da infraestrutura, do navio e em relação à satisfação da Marinha, nomeadamente também, apesar de ser uma construção recente, permite uma poupança nomeadamente devido à sua automação na tripulação, e isso foi uma das tónicas deste programa de navios patrulha-oceânicos. Portanto, e quem dos deputados da Comissão de Defesa que acompanhou a visita viu in loco que de facto trata de uma plataforma nova, com grandes capacidades e que de facto só orgulha a Marinha Portuguesa e também o país. Relativamente também aqui, lateralmente, foi falado na questão dos estaleiros e a construção naval em Portugal, construção e reparação naval em Portugal não estão em causa e é preciso salientar mais uma vez que este foi o governo, este ministro em particular, que estamos também, mas neste momento implementou ou está a tentar implementar uma solução política para os estaleiros navais. E, portanto, independentemente do que se diz e dos últimos anos, e que já são muitos anos com déficits constantes dos estaleiros navais vindo do Castelo, este foi o governo que implementou uma solução política para o mesmo. E o objetivo é não acabar com a construção e reparação de Portugal em Portugal. Portanto, para ir de encontro àquilo que o deputado Jorge Machado estava a referir. Relativamente ao deputado Marcos Portel, que falou aqui na questão do CH e na questão do descontentamento dos pilotos da Força Aérea. E, de facto, é um facto, mas não é um facto recente, nem um facto de hoje. Desde há muitos anos, como, aliás, semana passada, o Sr. General, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, aqui admitiu, é uma questão que há muitos anos acontece na Força Aérea, o descontentamento dos pilotos e a saída dos pilotos antecipadamente, e, portanto, é um problema que dura governos atrás de governos, é uma solução que não é uma solução só das chefias militares, também é uma solução política e que se vem arrastando ao longo dos anos. Portanto, era isto que eu gostava de referir.
Sr. Presidente, eu não acrescento mais nada, a não ser de facto que foi uma visita muito interessante. Eu gostei de ver aquilo porque eu recordo-me em 2002 estar na assinatura do projeto para, enfim, do acordo com os estaleiros que foram assinados e era para 10 e era para estar tudo terminado em 2012. E estamos em 2014, temos 2 e o resto do contrato não existe mais. Eu espero de facto que se encontre dentro de algum tempo uma solução para resolver esta questão. Ou seja, concordo que não encontrar, nem sempre também, por exemplo, o navio reabastecedor da Marinha está lá há 20 anos e faz bem o seu serviço, e foi um navio em segunda mão. As fragatas holandesas, acho que foi um excelente negócio, foi feito pelo Partido Socialista, portanto não estou aqui a defender uma opção do nosso governo, eram meios que estão e que são muito eficazes, são bons. Neste caso concreto, nós temos que comprar... holandês, exatamente. Eu não disse holandês? Ah, agora, pois. Não, as MECs são de 93, estas são mais... Estas têm menos de 7 anos, mais ou menos. E, portanto, neste caso concreto, o projeto devia ter ido até o fim. Eu espero, sinceramente, que se possa encontrar uma solução futura para continuar o projeto. Eu não digo que necessariamente, eu espero que seja na estrutura que foi criada agora em Viana do Castelo, não podendo, mas que o projeto fosse um projeto português e feito em Portugal. E só termino aqui, porque muito já foi dito, com um aspecto. Eu cheguei a estar presente no Dia da Marinha 2008, que foi em Portimão, em que o almirante Sema, à época, anunciou que o nome do terceiro navio seria Portimão, porque eles vão pôr cidades costeiras e cidades com estações navais. Portanto, o terceiro até já tem nome e tudo. Eu já procurei, não sei se há um quarto já tem nome ou não. Falava-se dos dias da Marinha onde há, portanto, seria o Barreiro, o Almada, seriam os a seguir, porque foi onde houve dias da Marinha posteriormente. Mas, portanto, a ideia já estava a germinar e tudo até em conceito de nomes. Mas pronto, fico só este pequeno pormenor final, que é infeliz que este projeto não, neste momento, esteja suspenso. Eu espero que seja só suspenso, porque são bens muito necessários à Marinha, como nós sabemos, numa área de missão que é a mais visível de todas, e não a questão que tem a ver com as fregatas, o trabalho excelente que fazem as fregatas e os submarinos, mas especificamente com aquela dimensão de guarda costeira que também tem a Marinha e precisa destes meios. Obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, mais alguma questão? Então, passamos ao último ponto que diz, outros assuntos. Há outro assunto para tratar ou não? Parece que não há e, portanto, o que está aqui anunciado é que teremos o chefe do Estado-Maior do Exército cá no dia 6 de maio e teremos o Diretor-Geral do Serviço de Informações da República, o Dr. Júlio Pereira, no dia 6 de maio. Então, 3? 3 de junho. Está aqui escrito 6 de junho. 6 de junho. 6 de junho. Muito obrigado. Gostei muito de vos encontrar.